Vamos, antes de orarmos juntos, ler uma palavra de Deus do profeta Isaías 53. Do profeta Isaías 53, aqui esse homem de Deus exclama e diz: quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado de enfermidades, como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Verdadeiramente foi ele quem tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua semente, prolongará os seus dias, e na sua mão será próspera a boa vontade do Senhor. Até aqui essa santa e preciosa palavra de Deus. Nós somos gratos ao Senhor por podermos estar reunidos aqui novamente e por sabermos essa palavra também foi escrita em relação ao nosso Senhor e tudo se cumpriu nele. E assim nós damos a glória a Deus, que não colocamos nossa confiança no ser humano, mas sim no Deus vivo. E assim queremos lhe trazer a glória, o louvor e a adoração. Vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, nós viemos novamente, Senhor. Nossos preciosos irmãos de perto e de longe, de todos os lugares, Tu os trouxeste aqui de volta. O Seu anseio foi de ter comunhão contigo, com o Teu povo, contigo, Senhor. Fiel Senhor, nós te agradecemos por podermos estar aqui e podermos adorar, e te pedimos intimamente, não passe ao largo de nós também nessa noite, mas fale adiante conosco, Senhor. Tu consumaste tudo por nós, assim nós lemos, todas as enfermidades Tu tomaste sobre Ti, Tu sofreste tudo por nós. Nada havia que podia ser visto como beleza que nós quiséssemos olhar, e não tinha aparência que nós tivéssemos prazer, assim está escrito. Mas, Senhor, tudo fizesse, consumasse por nós, nós te adoramos e te agrademos da profundeza dos nossos corações, Senhor, assim como está escrito. Tu foste o homem das dores, ó Senhor. Graça e gratidão seja a Ti, que podemos vir com tudo a Ti, também o que pode nos atingir. Nós pedimos, abençoa-nos, abençoa também a preciosa irmã Becker no hospital que colocou a petição. Senhor, esteja com ela, Senhor. Abençoa também todo o Teu povo, também todos que não puderam vir. Tu possas abençoar a todos da riqueza da Tua graça. Eu te peço também intimamente, conceda graça ao meu irmão para o falar, Senhor. Ajuda, Senhor, conceda a graça e fortifica-o em corpo, espírito e alma. Isso pedimos tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Glória e louvor seja ao Senhor. Isso nós cremos de todo o coração. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Ele ressuscitou dos mortos, ele vive. O irmão Kupfer anteriormente me exclamou uma palavra de consolo: mesmo se um crente está enfermo, então ele sabe que o Senhor carregou a enfermidade e somente a vê como um ataque que vem e vai, porque o Senhor, Ele carregou a enfermidade. Nós, em Isaías 53, nós todos lemos juntos e nós damos razão a Deus. O que Deus diz está certo. Tudo mais é passageiro e, de toda forma, não está certo. Nós somos todas as vezes gratos ao Senhor por quando nos reunimos. Muitas vezes falamos uns aos outros, não todas as vezes, mas às vezes. Nós estamos juntos com o irmão Russo, com os irmãos. Então, nós falamos uns aos outros, nós pregamos a partir da mesma Bíblia, ano que vem, ano que vai. Quantas milhares de pregações já fizemos e ficaríamos alegres se não precisássemos falar mais, mas pudéssemos ouvir o que Deus deixou se tornar grande a outros. E tivemos que dizer, todavia, uns aos outros: Deus é fiel. Ele concede a sua palavra, sempre revela algo, e nós jamais saímos sem nada de uma reunião. Pelo contrário, nós sempre levamos algo junto conosco. Nós somente podemos agradecer a Deus pelo grande privilégio de podermos crer, como disse a Escritura, não ter que crer, como as pessoas dizem, que nós podemos crer, como diz a Escritura. E então, também não seremos decepcionados. No fim de semana, estivemos na Suíça. No sábado, houve um grande casamento. Muitas pessoas estiveram lá, numa das mais bonitas igrejas que pode se encontrar lá, que está sob proteção da construção. E não falta nada, mas o mais importante em tudo é a palavra de nosso Deus. Independentemente que tarefas que têm que ser cumpridas, uma tarefa sempre permanece, seja em casamentos, ou funerais, ou qual que seja a ocasião, não importa. Nós devemos às pessoas lhes trazer próximo o evangelho, então é deixado com eles o que farão com isso. Isso também fizemos lá com a ajuda de Deus. Também a reunião foi abençoada. O irmão Kupfer me disse ainda, estiveram lá com alguns irmãos reunidos antes, com alguns irmãos lá antes do culto em Zurique, estiveram reunidos para oração e trouxeram certos pensamentos à expressão que também foram ditos ou colocados na pregação. E ele disse, o irmão Zink veio, após o culto, ele disse, veja, para que nós tínhamos pedido, orado, ou dito ao Senhor em oração, e veio a resposta. Deus é fiel. Nós, às vezes, não prezamos o suficiente o que significa de deixar Deus chegar à palavra. O meu netinho me disse hoje, após termos visto uma parte do filme de irmão Branham, tais coisas somente um profeta pode saber. E eu disse a ele, sim, um profeta sabe tanto quanto o Senhor lhe revela. E isso é verdade? Há pessoas que pensam que um profeta, ele sabe tudo, ele tudo, sabe tudo como a todo tempo. Não, ninguém pode pegar a si algo a não ser que lhe seja dado por Deus. Mas Deus deu. E por isso nós somos muito gratos. Nós nos alegramos todas as vezes, sinceramente, quando os nossos irmãos são abençoados e quando acontece o mesmo Espírito, é importante que não somente puxemos na mesma corda, nós temos que puxar na mesma ponta da corda. Se alguém um puxa nessa ponta e outro na outra ponta, então eles podem puxar na mesma corda, mas em duas diferentes direções. Isso também não pode ser. Tem que ser em uma só direção. E isso somente pode ser a direção divina, uma outra direção nós não queremos. Eu menciono o irmão Kupfer pela terceira vez já essa noite, mas ele é um homem que toma nota, que ele é muito atento e observa muito, e ele tinha tomado nota que o irmão Frank ama todos os irmãos, também os irmãos que têm outras opiniões. Mas uma unificação no amor de Deus com eles não existe porque tem outro espírito. Podemos, a partir de nós, amar intimamente a cada um de coração, mas se outras doutrinas estão aí, então há outros espíritos, e o Espírito de Deus não, ele somente, o Espírito de Deus se liga somente com o Espírito de Deus, somente o que vem de Deus guia também de volta a Deus. O que não vem de Deus também não guia de volta a Ele. Por isso está escrito, a palavra que vem da minha boca não voltará vazia a mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual eu a enviei. Nós reconhecemos cada vez mais do que se trata, qual seja do amor divino qual é o amor à verdade. E a verdade é a palavra de Deus, e não há nenhuma mentira tem sua origem na verdade. A palavra de Deus é desde o princípio verdade, sempre foi verdade e permanecerá eternamente verdade. Interpretações desde o seu começo foram obra humana e permanecerão até o fim. Não seria tão ruim se o inimigo não estivesse diretamente atrás disso para causar confusão e causar turbulência. Mas não queremos estar entristecidos sobre isso, mas sabemos as mesmas coisas foram já sempre nos dias dos profetas, nos dias do nosso Senhor. Muitas coisas foram assim, que se pensamos corretamente, nós teríamos desejado de outra forma. Mas Deus, Ele permite assim. Por quê? Não podemos perguntar uma vez? Nós lemos a palavra maravilhosa de Isaías 53, e eu desejo usar essa noite para mostrar o caminho do povo de Deus, também nosso caminho pessoal com Deus, passar diante dos nossos olhos. Quão diferente, como pode ser tão diferentes, e mesmo assim, para a glória de Deus, podem valer. No profeta Isaías nós lemos do nosso Senhor que ele não tinha formosura nem beleza que quisesse se olhar para ele. Em um corinho nós cantamos: ele, o lírio no campo, ele, a estrela da alvorada, ele o mais belo entre 10 mil. Quem o ama, gosta dele. E da Santa Escritura eu posso mostrar que está escrito: tão belo quanto tu, não é ninguém sobre a terra. Salmo 45, a partir do versículo 3 a 8, quem ler atentamente já pode ver os paralelos a Hebreus capítulo 1, 10, Salmo 45. Tu és mais formoso, é versículo 2, mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, ó grande herói, com a tua glória e a tua majestade, e nesse teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Agora ouçam: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Devo ler isso a vocês de Hebreus capítulo 1, para que vocês saibam que está escrito assim do nosso Senhor. Ele ambas coisas, o mais belo, o mais maravilhoso, mas por nossa causa ele se tornou como Isaías o descreveu. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Não é um copiou do outro, mas todos estavam guiados, foram guiados pelo mesmo Espírito de Deus para escrever o que devia ser dito. O teu trono é um trono de Deus, está firme eternamente. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Não deve separar o cetro de Judas. O cetro do reino está nos seus ombros, Isaías 9, versículo 5. Como uma palavra está de acordo com a outra, tão maravilhosamente. Deixe-me ler algumas passagens que devem trazer uma contradição ou uma oposição uma em relação à outra, qual seja a palavra elevado. Que desejo ler três passagens que se referem ao nosso Senhor, quando ele foi levantado na cruz. E então desejo ler as passagens quando, após a crucificação e após a ascensão, ele foi elevado além de todas as medidas e ao céu entrou. Primeiro, do Evangelho de João, do capítulo 3, Evangelho de João 3, versículo 14, depois faremos a ponte a Hebreus capítulo 11, João 3, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse ser levantado foi um totalmente diferente do que um ser glorificado. Ele foi levantado, zombado, cuspido, batido, martirizado. Ele foi levantado para que todos pudessem ver o que aconteceu com ele. Mas, já mostrando como Moisés, como ele levantou a serpente, então Cristo deveria ser levantado para um sinal que ele esmagou a cabeça da serpente e quem olhar para ele deve viver, porque disso se tratou. O aguilhão do pecado e da morte nos alcançou a todos. Então, ele deveria puxá-lo, tirá-lo. Ele deveria morrer para engolir a morte na vitória e nos redimir da morte e conceder a vitória pela graça, como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim também o Filho do Homem teve que ser levantado. Do Evangelho de João, no capítulo 8, eu leio o versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, Então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Que palavra maravilhosa! Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Antes, ele havia dito, ou diretamente aqui no versículo 24, no capítulo 8 está: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E agora ele mesmo faz a ponte para isso e diz: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Antes, eles não podiam crer que ele era. E ele disse: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Deixe-me dizer isso claramente. Desde o dia no qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado, todos reconheceram que deveriam ser salvos, que ele é o Redentor e que não há outro no qual Deus nos tivesse dado a salvação, a não ser somente nele. Uma outra palavra do Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Muito claramente, ele foi levantado na cruz da terra, na cruz ele foi levantado para que todos os filhos espalhados de Deus fossem atraídos a ele, para que todos que queriam ser salvos, para lhes dar a possibilidade para isso. Creia no Senhor Jesus Cristo. Então, tem que pensar na dama que ontem à noite me ligou, uma mulher católica que ouviu algumas pregações. Ela veio ao hospital, acabou no hospital, e o espiritual católico a visitou e disse: você pertence à nossa igreja, e assim por diante, você deseja ser acompanhada? Então ela disse: sim, eu desejo, sim, há muito tempo. E ele a olhou, e a conversa continuou, e saiu até o ponto que essa dama disse: o senhor pode me dizer por que ela usou a palavra santa, santa igreja, a palavra de Deus, a partir do senhor e todos os outros, nos foi rejeitada? E ela disse, e ela perguntou a ele: o senhor já ouviu uma coisa do centro missionário lá? Lá a palavra de Deus ainda é pregada. Lá o senhor deveria ir. Temos que, para isso, ter coragem para reconhecer isso. Não sabemos quão profundamente uma palavra, uma pregação entra no coração de uma pessoa. Também não se sabe em que momento a decisão final vem a uma pessoa. Uma coisa nós sabemos, que a palavra de Deus é a semente. E se a semente divina é espalhada, então em algum lugar, em algum tempo, surgirá fruto para a glória de Deus. A palavra não volta vazia. Ela cumpre sempre aquilo para o qual foi enviada. Aqui está, eu vou ler mais uma vez, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Na cruz, aconteceu um certo levantamento. Nós que estivemos em Israel, vimos o lugar da caveira com os próprios olhos. Vimos o monte do Gólgota, essa pequena elevação e naturalmente ainda a cruz. Sobre esse monte, e lá o Filho de Deus esteve pendurado entre céu e a terra, com vergonha encoberto, zombado, mas um sentido divino e propósito foi cumprido lá. A humanidade não viu. Eles viram o homem de dores, e como o profeta Isaías diz, nós vimos como um que foi batido por Deus e por Deus foi martirizado, mas assim não foi. Aconteceu por nossa causa. Nossa punição foi colocada sobre ele, para que nós tivéssemos paz, e através das suas feridas, nós fomos redimidos e curados. Ele foi levantado, cuspido e zombado, todo mundo pôde ver, mas vocês podem ler, ainda na hora da crucificação, exclamaram: em verdade, este é o filho, foi o Filho de Deus. Ainda na hora da crucificação, ou ainda, houve pessoas às quais Deus abriu os olhos para aquilo que estava acontecendo no lugar da caveira, nesse monte do Gólgota. As pessoas não viram Deus, mas Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Eles viram aquele que foi batido e martirizado, mas Deus nos viu a nós. Deus viu a você e Deus viu a mim. E ele, em Cristo, se reconciliou conosco e uniu. Quando for levantado da terra, assim podemos em outros evangelhos ler, então todos os filhos espalhados, filhos de Deus espalhados, atrairei a mim. Os que estão próximos e os que estão longe, todos foram trazidos para perto de Deus através da cruz. O povo de Israel, os judeus, estavam próximos de Deus em função das alianças e das promessas e da palavra. Nós estávamos longe de Deus porque não tínhamos parte na aliança e nas promessas. longe de Deus nesse mundo. Através da cruz, ambos foram reconciliados com Deus. Então me lembro da palavra maravilhosa de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o levantou, exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Também poderíamos aqui ler um número de passagens bíblicas que o Senhor, nosso Redentor, foi despido diante da humanidade, que ele teve que submeter a tantas coisas. Eu trouxe na conversa sobre meus lábios. Os escribas podiam dizer na presença do nosso Senhor: nós não fomos nascidos em adultério. Eles puderam dizer certas coisas em pensamentos e em palavras. Quão mais simples teria sido se Maria, que tinha que trazer Nosso Senhor a essa terra, se ela não tivesse sido nem noivada, que nada pudesse vir contra ela, mas tinha que ser assim, para que também aqueles que ainda tinham que colocar a medida cheia, de fato, então pudessem, ou têm que fazer a medida cheia, para que assim pudessem, dessa forma, encher a medida. Nós não estamos na posição de compreender o plano de Deus até o último, mas o irmão Branham disse literalmente: Nosso Senhor, ele teve que viver com isso. Foi dito sobre ele que ele foi nascido bastardo, e José só quis encobrir a coisa. Vocês podem imaginar como que isso aos olhos das pessoas se parecia. Agora vem então a diferença, como as pessoas podem ver uma coisa e como Deus a vê, porque de fato é totalmente diferente. Pessoas terrenamente julgaram e fizeram isso. Eles disseram: nós conhecemos a este, nós conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs, nós conhecemos todos eles, eles moram aqui. E os quatro irmãos são mencionados com seus nomes e assim por diante. E o que diz Nosso Senhor quando lhe foi trazida a notícia: a tua mãe e os teus irmãos estão aí e querem falar com você? Então ele dá a resposta: quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Todos que fazem a vontade do meu Pai Celestial, esses são meus irmãos. Vocês percebem do que se trata? Mas ele teve que viver com isso. Ele teve que viver com isso. Ele sabia quem ele era. E aqueles aos quais, através de revelação a partir de Deus havia sido concedido. Ninguém reconhece quem é o Filho a não ser o Pai. E quem é o Pai a não ser o Filho. E a quem ele quiser revelá-lo. Assim está. Aquele ele quiser revelar. É revelação. Ele quer revelar e ele revela também. Mas nós também temos que querer. Nós temos que estar prontos para receber a revelação de Deus assim como nos foi concedido na palavra de Deus. Eu sequer sei se posso abrir diretamente aqui. Aliás, eu tenho uma notícia muito boa que eu quero passar aqui. Há 1 ano e 4 meses, uma mala se perdeu na viagem de Londres para Nairobi, e ontem à noite veio a notícia que a mala está aí, e hoje bem cedo veio a mala e a minha bela Bíblia com todas as notas, assim como estava empacotada, tudo estava lá como se eu tivesse feito a mala ontem. Eu fiquei alegre quando eu recebi o meu ornamento, a minha velha Bíblia, quando pude segurá-la em minhas mãos de novo. Fiquei muito feliz com isso. 1 ano e 4 meses, e de repente vem um presente de Natal na casa. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Como dito, vamos ao seguinte, porque se trata de mais. Eu lerei ainda uma palavra dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Então quero rapidamente ir a Hebreus capítulo 11, Atos capítulo 2, aqui está no versículo 33. Após ter sido levantado pela direita de Deus, ter recebido o Espírito prometido de Deus, e agora, como vis agora, ele derramou aqui pelo Pai, no Gólgota. Ele foi levantado pelas pessoas. Nesse caso, essa palavra tem que ser vista como negativa. Aconteceu para que o mundo inteiro, todos os olhos, também aqueles que estavam um pouco mais distantes, que pudessem ver tudo muito claramente. Então, mãos humanas o levantaram pela causa da humanidade e fizeram zombação. Mas Deus o levantou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que aqueles que ele redimiu pudesse dar o Espírito Santo, como aqui está escrito. De sorte que, sendo exaltado ou levantado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Que diferença, ou que grande diferença entre um ser levantado no monte do Gólgota pela mão humana para zombação, feito de zombação, e a outra, o outro levantar, o ser exaltado pela destra de Deus, pela direita do Todo-Poderoso, que mantém a vitória, e ainda acrescentando, não somente criou uma redenção, não somente foi levantado acima de todos os céus, mas lhe deu o Espírito Santo e derramou para que a mesma vida, como estava nele, também pudesse estar naqueles que, através dele, foram redimidos. Venham comigo a Hebreus capítulo 11. Eu desejo ler essas duas listas aqui e já de antemão dizer que todos eram heróis, independentemente sobre que categoria caem. Nós provavelmente somente teremos visto a primeira parte como heróis. A Santa Escritura contempla todos que são listados aqui como heróis. Eu desejo agora, de fato, ressaltar para o consolo de todos nós, para fortificação, para que saibam do que se trata. Porque as coisas práticas também na vida dos crentes e dos homens de Deus foram escritas para que nós pudéssemos ter um consolo em nossas experiências e saber onde estamos e onde caminhamos. Eu leio de Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Diretamente no meio versículo vem a virada. Aí não é lá em cima, é lá, vai embaixo. Não em cima, mas embaixo. Uns foram torturados. A pergunta seria, por que eles não tinham vitória? Por que caíram na mão daqueles que queriam torturá-los? Seria direta perguntas que em nós poderiam surgir. Eu lerei o registro inteiro. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Jesus disse, se perseguires a vocês numa cidade, então fugir a outra. E Paulo disse, assim, além dos muros, eles desceram ele acima do muro numa cesta para que ele pudesse fugir. Deixe-me ler adiante. Uns foram torturados e não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. O que deve ser expresso com isso? Aquilo o que nós, como chamamos a primeira ressurreição, que de fato é a ressurreição de saída no texto original do qual Paulo diz para que eu tenha parte nessa ressurreição. Eu expliquei numa brochura quão abrangente também a primeira ressurreição é. Aqui se trata da ressurreição em ligação com transformação e arrebatamento e ter parte na ceia das bodas. A maior destinação que Deus poderia dar. Eu lerei ainda mais uma vez dessa lista que tive que passar pelo lugar baixo. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Deixe ficar parado aqui por um momento. Eles sabiam precisamente, se não permanecerem firmes nessa situação, não poderão alcançar o alvo supremo, mas eles tinham o alvo supremo diante dos olhos, mesmo se estavam passando por um lugar mais profundo. Eles ficaram firmes, eles foram heróis, no sofrimento. Nós vemos heróis somente se um ele pega uma queixada de mula e bate a mil filisteus. E isso então é um herói. E que são, quem são aqueles que se deixaram torturar e que ficaram fiéis, que ficaram firmes e que tinham uma coisa diante dos olhos? Essa maravilhosa primeira ressurreição, de não perdê-la, mas de estar lá. Bem-aventurado e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Deixe-me ler adiante. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados no meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o cumprimento da promessa provendo Deus algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que palavra maravilhosa! Eu não sei se isso se torna grande para todos nós e se for, de que medida Deus recompensa a fidelidade, Ele recompensa a obediência na fé. Um é um herói, como foi dito, que matou 4 mil filisteus, e lá um Golias, e aqui uma vitória, e lá vence uma batalha. Outros passaram provações, tem que passar por provações que são de natureza totalmente diferente. O que disse Paulo? Quantas vezes ele recebeu os 39 açoites, através do que ele teve que passar? E então ele escreve tão maravilhosamente em Romanos 8, nos últimos versículos: o que nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor? Ou seja, nada, seja o que é presente, seja o que é futuro, seja alto ou baixo, seja potestades ou poderes, seja o fio da espada ou alguma coisa, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, os heróis não estão somente aqui na primeira metade. Os heróis também estão na segunda metade, listados aqui. Pessoas, pela causa da palavra de Deus, pelo nome do Senhor, passaram por muitas coisas, foram apedrejados, torturados, foram executados, eram sempre heróis. Aqui apedrejados, lá aqui foi o fio da espada, mas foram fiéis, fiéis até o último momento. Eles sabiam em quem criam e como a Escritura testifica, eles tinham uma coisa diante dos olhos. Eles queriam tomar parte na maravilhosa ressurreição, da qual nós sabemos que acontecerá quando nosso Senhor retornar e a trombeta de Deus ecoar e o brado de despertar vier, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos seremos transformados. Fidelidade e heroísmo não consiste somente naquilo que outros, que chama atenção aos outros. Fidelidade e heroísmo aos olhos de Deus pode estar aí onde ninguém te vê. Pode estar lá onde ninguém sabe, entre você e o teu Deus. Você sabe muito bem, aqui eu tenho que ser fiel. E vocês sabem, nós não podemos pegar para nós mesmos, mas Deus, pela graça, nos concedeu. Nós não podemos de outra forma, independentemente através do que nós temos que passar em nossas vidas. Há pessoas sobre a terra que permanecem fiéis até o fim, até que passam do crer para o ver. São pessoas que... Há pessoas, sim, que vão para lá e para cá, mas quem, diante da fundação do mundo, foi eleito a partir de Deus em Cristo e pré-determinado para a vida eterna, e reconheceu isto, que é assim, a sua âncora vai até atrás da cortina. Ele não é movido por cada vento para lá e para cá, hoje crente, amanhã não, hoje sim, amanhã não, sempre sim e sempre amém. Nós não podemos fazer nada por isso. Deus nos determinou para ser crentes. Deus nos determinou sermos fiéis em cada situação. Uns, talvez, em algum lugar, conseguiu uma grande vitória, o outro, assim que nenhuma pessoa viu. Mas se tratou da verdade que nós temos que carregar, ou se trata, e se trata da verdade que outros em seus tempos carregaram. Como já foi dito, a primeira parte da lista são reinos vencidos, justiça que foi feita, promessas alcançadas, e bocas de leões foram fechadas, e a força do fogo foi apagada, e escaparam do fio da espada, e assim por diante. Coisas maravilhosas. Aí então pensamos nos três homens, na fornalha, aos quais nada aconteceu. E aqueles que os jogaram lá dentro, eles foram queimados. Vocês podem ler isso. Mas aqueles que foram jogados lá dentro, a eles não aconteceu nada. Só aqueles que os jogaram lá dentro. Está certo? Amados, Deus pode proteger, Deus protegeu. Só uma coisa: Ele vai caminhos diferentes com o seu povo. Então pode acontecer que o teu caminho, uma vez, pode ser com a certeza da vitória, passe em cima nos altos, e você fica surpreso com tudo que aconteceu, e de repente o caminho passa por desprezo, por opróbrio, bem lá embaixo, e você percebe que Deus te dá perseverança, te dá firmeza, que Ele te concede fé, e você aguenta, e você honra Deus pela fé dessa forma. Importante é que em cada situação, independentemente como venha sobre nós, que nós demos a honra a Deus nisso, que saibamos, não há uma volta, somente um caminhar para frente com o Senhor. Não houve nenhum verdadeiro crente que preferia ter vivido sem o Senhor do que ter morrido com Ele. Os verdadeiros crentes preferiram morrer com o Senhor, mas não queriam viver sem Ele. Está certo isso? O que nós queremos com uma vida sem o Senhor? Eu penso, é para nós inimaginável uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo, não tem conteúdo, não tem sentido na sua vida, ele não tem alvo. Jesus Cristo se tornou tudo em tudo para nós. Amado irmão, preciosa irmã, como quer que seja o teu caminho, seja por altos, seja por profundezas, Deus está contigo. Ele guia em pastos verdejantes. Ele caminha junto também quando vai pelo vale da morte. Nós não tememos nenhuma desgraça. Ele é a nossa vida. Se as provações através das quais você tem que ir, guiar lá por baixo, então diga sim. Não rejeite, diga sim. Permaneça fiel em cada situação. A fidelidade será recompensada. Seja fiel até a morte. Assim eu te darei a coroa da vida. Alguns rejeitaram. Eles rejeitaram ser livres. Eles preferiram morrer com o Senhor do que se soltarem e viverem sem Ele. Há fidelidade na terra. Vamos pertencer a estes. Deus nos abençoe a todos. Amém.